Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura. Uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Iniciou demais uma missão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com os Meler Merraia, que têm exportado a música klezmer feita em Portugal para os quatro cantos do mundo e que acabam de editar o terceiro álbum Gente Estranha. Um disco em que o quinteto, que tem desenvolvido uma visão idiosincrática e descontraída da música para celebrações judaicas, como casamentos, surge musicalmente muito mais maduro e volta a convidar gente muito especial para este projeto, Pedro da Silva Martins, de Olinda, que escreve a letra, e João Mendes, do projeto Jazzafari, que interpreta o tema-título de Gente Estranha, para além de Amélia Muge, que oferece a letra e a voz em querubim barbudo. Durante esta hora, vamos então receber o clarinetista Miguel Veríssimo e olhar e ouvir excertos do terceiro disco Gente Estranha, dos Meler Merraia.
Thank you.
Olá, Miguel. Os Melech Mehai acabaram de editar o mais recente disco, chama-se Gente Estranha. Eu, quando vejo este título, recordo-me sempre, por um lado, do People Are Strange dos Doors, mas não os Doors em si, mas sim uma banda norte-americana de polka que fez uma versão circense, muito enérgica do People Are Strange. Como é que veio este Gente Estranha parar a título de disco dos Melech Mehai?
Olá, Luís. Gente Estranha. Na verdade, o título do disco foi uma decisão muito tardia, e não tem nada a ver com os Doors, embora soubéssemos perfeitamente desse título deles. Nós desde o início, ou quando começámos, já tínhamos o grosso do disco feito, sempre tínhamos em mente um imaginário assim, um bocadinho absurdo, com um humor um bocadinho nonsense, que é um humor que nós usamos muito nos nossos concertos e nos nossos vídeos e fotografias e tudo mais. E mesmo os títulos das músicas remetiam para personagens um pouco estranhas, mas nós não sabíamos como é que havíamos de chamar o disco. E na verdade, só depois do Pedro da Silva Martins ter escrito a letra para a música, ele mostrou-nos a letra, e a letra inicialmente chamava-se Que Gente Estranha É Esta, e ele depois encurtou para Gente Estranha e veio encaixar que nem uma luva naquilo que nós tínhamos pensado, porque pronto, e depois Gente Estranha tem múltiplas leituras, pode referir-se às pessoas, às personagens das nossas músicas, pode referir-se a nós próprios, porque fazemos um tipo de música que é um bocadinho estranho em Portugal, mas por outro lado, quando vamos lá fora a festivais de música klezmer, também percebemos que a nossa música não é bem igual à deles, e então, pronto, tem muitas leituras diferentes e gostámos muito disso.
Vocês são a malta estranha do klezmer, que vem de um país estranho também, porque geralmente a música klezmer ou é feita nos Estados Unidos ou na Alemanha, ou por um lado, são duplamente estranhos. É isso.
Sim, quando as pessoas veem que a música, uma banda de música klezmer de Portugal, isso em si é algo já estranho. Mas depois também não vamos lá tocar as músicas, tocamos alguns temas tradicionais, mas já não tocamos assim tantos temas tradicionais. E aqueles que tocamos, também temos uma abordagem já que é muito, acho eu que é muito desempoeirada e já é bastante distante da maneira tradicional de os fazer. E as pessoas normalmente notam isso, mas normalmente com uma boa reação.
Mas o facto de vocês terem tocado em festivais importantes, ainda vão tocar durante este verão em festivais, se não importantes a nível de klezmer, mas a nível de circuito de folk europeu, em que vão a Jyväskylä, a Kaustinen, dois festivais na Finlândia, que são dos mais importantes, a Urkult também na Suécia, que é outro dos... Uhum. Antigamente era Falun, agora é Urkult. Vocês estão quase ali a fazer um pleno, não sei se já foram a Ford na Noruega ou não, ainda não, mas estão a deixar as vossas bandeiras numa série de festivais mais importantes da Europa, o que não deixa, por um lado, também de ser, se não estranho, mas curioso. Lá está, porque música klezmer existe, existem não sei quantas bandas de música klezmer que podem ocupar o espaço desses festivais, mas o facto é que vocês conseguem ir lá e como é que vão? Pelo facto da vossa performance circense?
O espetáculo ao vivo e a maneira como nós fazemos os concertos, eu acho que essa é uma das razões, porque eu creio que a música que fazemos, isto advém se calhar do próprio klezmer, apesar de tudo, o klezmer não é uma música conhecida do grande público e mesmo do público habituado às músicas do mundo. Não se vê assim muitos grupos klezmer a estarem assim em tantos festivais, portanto de alguma maneira alguma barreira que possa haver de desconfiança ou de estranheza em relação a um tipo de música é muito esbatida, porque não há muitas pessoas que conheçam, portanto a maioria das pessoas vai um bocadinho à descoberta do desconhecido, e por outro lado a música que nós fazemos é maioritariamente instrumental, portanto a barreira linguística também não aparece. E o nosso tipo de espetáculo, que é muito interativo e pronto, e tu já viste alguns, sabes que o nosso objetivo é fazer com que as pessoas dancem e riam e façam assim figuras um bocadinho tontas com a nossa música, isso acaba por ser uma linguagem quase universal e é muito semelhante tocar, nesse aspecto, tocar na Finlândia ou tocar em Espanha ou em Portugal. E por outro lado, aquilo que nós também sentimos é que, na verdade, nós já não somos uma, tu dizes já, mas se calhar nunca fomos uma banda de klezmer igual se calhar a outras, porque a nossa abordagem, se calhar fruto de estarmos distantes culturalmente dos povos de onde nasceu o klezmer, é muito desempoeirada e é muito nós conhecemos e aprendemos muito e estudamos o klezmer tradicional, mas fazemos lá à nossa própria maneira.
Finlândia ou na Suécia, tem muito mais próximo territorialmente, na Polónia, na Alemanha, inúmeros projetos de música klezmer, mas não, prefere um projeto português. É exatamente por causa disso, vocês conseguem ter a vossa autenticidade pela performance, pelo lado desempoeirado?
Acho que sim, eu acho que é por esse lado e é pelo facto de... O que nós temos vindo a sentir é que as pessoas já começam a levar-nos, não por sermos uma banda de música klezmer, mas por sermos os Melek Mekaia.
Mas isso em Portugal, ou também no estrangeiro?
No estrangeiro já começamos a sentir um bocadinho isso, porque já há alguns anos que temos vindo a investir muito fora do país, indo a feiras de música e investindo muito lá fora, e com o disco anterior, o Que Mais Tudo É Simples, foi editado na Europa toda, no Japão, nos Estados Unidos, pela Felmai. E isso, pronto, de repente apresentou-nos a muita gente. E pronto, infelizmente depois o disco foi nomeado para um prémio nos Estados Unidos e recebeu críticas muito boas na imprensa especializada. E este disco depois vem no seguimento disso mesmo. E portanto a nossa expectativa é que isso, pronto, é que lhe siga as pisadas, e sentimos isso, que as pessoas pronto, estou obviamente, não estou a falar do grande público, ninguém sabe quem nós somos, mas as pessoas, os profissionais da área, o nosso, para eles o nosso nome já não é um nome completamente estranho e, se calhar estou só iludido, né? Mas creio que as pessoas já nos começam a levar por sermos os Melek Mekai e não uma banda de klezmer de Portugal, embora obviamente seja assim que somos apresentados.
E o facto de vocês terem andado a tocar lá fora, ao lado de grandes nomes como os Klezmatics, os Krok da Polónia, o David Krakauer, fez, de certo modo, também desenvolver o lado musical da banda, porque eu sinto neste Gente Estranha que há um maior cuidado, ou que há um maior desenvolvimento ao nível de arranjos. Os temas, há temas aqui que seguem dinâmicas quase de música clássica. Penso eu que está mais cuidado a nível, claro que também já havia o André com a sua vertente também de flamenco que sempre trouxe para a banda, mas há aqui alguns temas que têm várias fases, várias dinâmicas de piano a fortíssimo, enfim. Isso tem a ver com esse relacionamento com esses músicos? O que é que vocês aprenderam deles?
Certamente que estará ligado. Eu acho que a nossa evolução em termos de discográficos tem sido muito natural, porque isso tem a ver, se calhar, com a nossa maneira de ser e com a evolução natural da banda. Quando nós começámos a tocar, pronto, era um concerto, é que nós dizíamos, que lembro de uma entrevista antiga contigo, que eu dizia que os nossos espetáculos eram coisas muito musculadas, que era sempre, pronto, era aquele propósito e vamos lá e pronto, era sempre tudo muito, muito quase gritado, para a malta dançar e tudo um pouco histérico quase. Pronto, e à medida que nós começámos a banda tínhamos 20 e poucos e agora estamos quase todos na casa dos 30 e nós já sabemos que sabemos fazer isso, ok? Nós podíamos fazer outro disco igual ao Bujabá, mas não queremos fazer outro disco igual ao Bujabá, já está feito. E também não queremos, não temos essa obrigatoriedade que se calhar tínhamos no início de pá, o disco não tem de ser um concerto gravado. E pelo contrário, deixa uma oportunidade enorme para fazer coisas que se calhar ao vivo, como temos sempre esse propósito de entreter as pessoas, se calhar não tem tanto espaço. E então, para nós tem sido cada vez mais natural e temos tido essa vontade crescente de fazer coisas diferentes em termos musicais. Se quisermos ter uma música muito parada, muito lenta, do início ao fim, vamos fazer essa música sem problema nenhum. Se quisermos fazer uma música que tem um balanço que não é propriamente dançável, fazemos essa música sem problemas nenhuns. E eu acho que neste disco essa despreocupação nota-se bastante. E o facto de, pronto, neste disco, na verdade, temos só duas ou três músicas tradicionais, todas as outras são músicas nossas, originais. E o João Sovina trouxe muitas ideias para este disco, e isso nota-se também na variedade das músicas. E portanto, eu acho que sim, acho que cada vez mais estamos menos preocupados com como é que esta música vai soar depois no concerto, porque nós já sabemos, e demorámos 3 discos a aprender isto, que os concertos nós conseguimos fazê-los sempre como quisermos, basicamente, e então o disco fazemos à nossa maneira.
exemplos que eu estava aqui a dizer, um tema que eu vejo que há aqui mesmo um apuro de arranjo, é o Gesundheit. Uhum. Queres falar um pouco sobre ele?
Sim, posso falar sobre ele. Este é um tema, lá está, que o João trouxe. É talvez dos temas mais antigos deste disco, mas que nos demorou muito tempo a conseguir atinar com ele. Porque ele tem... é uma música com muitas variações e com muitas interseções rítmicas e com muitas mudanças de ambiente. E, bom, e para nós não é fácil executá-lo. E então demorou muito tempo até conseguirmos ter a música no ponto em que estivéssemos satisfeitos com ele. Mas é uma música em que claramente se escutam ritmos iranianos com, de repente, os ambientes... quase que não tem nada a ver, né, com o solo da guitarra que nos transporta para outro ambiente. É uma misturada muito grande e depois no final lá tem a energia do ritmo da percussão, mas sim, é capaz de ser a música mais freak deste disco.
Uhum. Outro tema curioso no disco, Gente Estranha, que é um dos dois temas cantados, uhum, que é o Querubim Barbudo, onde vocês têm aqui a Amélia Muge a dar a voz. Não sei se também o texto é da
é dela
Amélia.
Também,
é dela também, não é? É um pouco Amélia. mas é uma Amélia Muge também um pouco a soar um pouco àquele trabalho que ela fez recentemente com um músico grego que é o Mikalas Lukovikas, que também vai muito ali para o Mediterrâneo, para a zona do Médio Oriente.
Que é um disco,
não é?
Fabuloso já agora. Uhum. Sim, esta música, o Querubim Barbudo, é mais uma ideia que o João trouxe, na verdade, e assenta muito em três secções distintas. A primeira e a terceira praticamente iguais, que é uma textura em cima da qual, neste caso, há um solo de contrabaixo. Ele, quando nos mostrou a música, mostrou-nos com um sorriso um bocado malandro, porque nós temos semicolcheios durante não sei quantos compassos, portanto, estamos ali a dar ao dedo e ele tinha uma notinha ou outra. E depois tem uma parte, até parte central, parte lenta, depois tem o final outra vez com o resto da textura. E, na verdade, esta música estava fechada. Nós terminámos o arranjo, mas depois aquela melodia do meio era uma melodia tão, tão diferente, tão esquisita no sentido espanhol do termo. E o André lembrou-se da Amélia Muge, porque a Amélia, uma das características da música dela é ter aquelas melodias improváveis e longas. E nós dissemos, claro que sim, convidámos a Amélia e mostrámos a música. E a Amélia gostou imenso da música e no próprio dia fez a letra e cantou a música. E ela até disse, eu não vos enviei logo, que é para vocês não acharem que eu tinha feito tudo às três pancadas. E nós ouvimos e a mim literalmente quase me veio uma lágrima ao olho, porque achei lindíssimo o que ela fez. E é daquelas músicas, para mim é um dos momentos mais bonitos do disco. E se há 5 ou 6 anos atrás nos mostrassem esta música e dissessem que isto éramos nós, é uma música nossa, eu não ia acreditar, que é uma coisa muito diferente, de facto.
Uhum. O que quer dizer que há pouco, ao falares do João Sovina trazer as músicas e ele praticamente não ter notas para tocar, quer dizer que as músicas vêm em partituras e vocês apreendem-nas e depois, entretanto, quando as têm decorado, soltam a partitura, é isso?
Sim, normalmente quando estamos a fazer as músicas, bom, se é uma música tradicional, aprendemos a música e depois fazemos o arranjo, os 5 ao mesmo tempo. Aliás, o arranjo é sempre feito a 5. Quando é uma música nossa, há sempre alguém que traz uma ideia. E pode ser uma ideia que não vem escrita, pode ser só uma ideia de um balanço, pode ser só uma melodia que alguém traz subiada, ou pode ser uma ideia que está já mais estruturada e traz já em partitura. E depois sentamos os 5 e trabalhamos novamente o arranjo. Novamente não, trabalhamos o arranjo, todos em conjunto. E depois acabamos o arranjo e depois avaliamos se gostamos disto, se não gostamos, se tem potencial para ser algo melhor, se está bom como está. E na verdade, para este disco, como tínhamos esse objetivo de não fazer algo igual ao que já tínhamos feito, houve muitas músicas que não passaram depois neste neste tribunal, Mecaia. Já não sei quantas, 14 ou 15 temas, mas nós fizemos mais de 30 e houve muitas coisas que não...
E esses temas foram gravados, foram para a gaveta, à espera de, entretanto,
não foram gravados
de serem marinados e, entretanto, poderem ser desenvolvidos à posterior. E o que é que vão fazer com esse material?
Eu acho que não vamos fazer muita coisa com eles, vai ficar numa gravação numa pasta do computador, porque nós nunca... Acho que nunca gravámos uma música em estúdio que depois não tenha entrado no disco. Porque o tempo de estúdio, bom, é dispendioso. E nós só gravamos aquilo
também
que temos
depende,
a certeza.
Não é? Se tivesse um estúdio caseiro, não é? E hoje em dia cada vez há mais gente a gravar de forma caseira, não é? Em que o tempo não está a contar, não é?
Pronto. Sim, nós nunca gravámos um disco na nossa garagem. Gravámos sempre num estúdio com condições... Mas, na verdade, quando entramos em estúdio, normalmente já temos uma ideia muito, muito precisa de como é que o disco vai soar no final. Óbvio que, pronto, há sempre espaço para o lado criativo durante a gravação, portanto experimentamos várias coisas, overdubs e tal, mas nas músicas em si não mexemos, raramente mexemos na estrutura ou no arranjo. O que acontece é essas músicas, não vai acontecer nada, de certeza, porque há muitas, já para o disco anterior aqui em baixo, houve uma dúzia de músicas que experimentámos e que não foram gravadas. Aliás, há músicas que estão nos discos e que nós não tocamos ao vivo nunca, portanto...
E se vocês um disco para vocês é, tem uma concepção diferente de um espetáculo. Por um lado, o espetáculo tem aquela missão de o público nunca estar quieto. Aqui o disco tem outra função, não é? A pessoa conseguir ouvi-lo de uma ponta à outra, e não é com essa, claro. E não há interatividade entre o ouvinte e o leitor de CD. A forma como vocês pensam o disco tem que ser necessariamente muito diferente da forma como pensam o espetáculo
ao vivo. Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa que nós temos vindo a aprender ao longo do tempo, porque o nosso espetáculo ao vivo ainda é de muito parecido em termos de conceito, não o espetáculo em si, mas a maneira como pensamos nele ainda é muito parecido com os primeiros concertos. Portanto, o elemento principal é a música, mas depois tem o lado da interação e tem o lado dos pequenos sketches cómicos que vamos fazendo. E no disco essas duas vertentes não existem. E se o Bujabá ou até o EP, a ideia era transpor o que se fazia nos concertos para um disco, nós percebemos que um disco não pode ser assim. E tem de contar uma história, e o ouvinte tem de estar cativado para essa história desde o início até ao fim, senão não faz sentido. Uhum. E é esse libertar, essa libertação que nós temos vindo a aprender, e acho que neste Gente Estranha, mais do que o Aqui Embaixo do Assim, e muito mais do que o Bujabá, isso nota-se bastante. Mas contamos esta história, e há momentos em que queremos mesmo que a pessoa, se for preciso, feche os olhos e ouça assim.
Mas há momentos nos vossos espetáculos ao vivo que são muito fortes e que depois desaparecem, ou a pessoa vê aquilo no YouTube porque alguém gravou. Por exemplo, estou-me a lembrar daquele momento em que vocês em Espanha cantavam, não sei se era Bonnie M, em que cantavas o Daddy Cool, que era o papazito está louco. Que era uma coisa que se calhar os espanhóis adorariam ter esse momento, mas eu compreendo que também iria ficar aqui completamente desenquadrado tanto no disco anterior como neste Gente Estranha, penso eu, não é? O que fazer a esses momentos? Se calhar editá-los em DVD, não é?
Nem nos passou pela cabeça gravar o Daddy Cool, é verdade. E aliás, há aqui um ou dois temas neste disco... que é o tema que abre, que é o Der Neuer Scher, e depois um dos últimos, que é o Anachnu Ma'aminim, que na verdade não é uma música klezmer, é uma música israelita, pop, uma pop israelita que nós fomos buscar, que nós também pensámos seriamente de entrar neste disco, porque pronto, são músicas que ao vivo são muito fortes e são momentos muito alegres, e tivemos alguma dificuldade em colocá-los no alinhamento deste disco, para a história ser coerente. Mas lá colocámos e achamos que ficou muito bem. Eu acho que o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é se calhar gravarmos um concerto ao vivo com essas coisas que não estão gravadas nos discos, e não sei, talvez façamos um DVD ou não sei muito bem, mas a ideia de fazermos um concerto ao vivo é uma coisa que, de gravarmos um concerto ao vivo, é uma ideia que já temos desde o início. E talvez agora que já somos uma banda quase veterana, talvez um dia façamos.
Thank you.
e voltando a Gente Estranha e ao tema que dá nome a este disco, que acabou por ser uma letra do Pedro Silva Martins, como é que veio, entretanto, tanto o Pedro da Silva Martins e depois o Jazafari, que dá a voz a este Gente Estranha, como é que vieram parar aqui a este universo dos Meler Merreia?
Esta música, Gente Estranha, é uma das poucas músicas tradicionais. Aliás, eu não estou em erro, é a única música tradicional klezmer deste disco. Porque o Der Nayers, bom, o Der Nayers poder-se considerar também música klezmer, do Abraham Elstein. É uma música mais recente, mas tradicional mesmo será o Gente Estranha, cujo título original eu não me lembro, honestamente. Mas desde que a descobrimos e que começámos a trabalhar o arranjo, achámos logo que ia ser o single, cantado ou não. Porque tem uma melodia que nós achamos que é muito orelhuda e a música que dispõe muito bem e que poderia soar a nós, dando-nos espaço para fazer coisas um bocadinho diferentes. E depois, quando tivemos a ideia de transformá-lo numa canção, pensámos. Foi muito natural chegarmos ao. Antes de chegar ao Jazafai, chegar ao Pedro. Porque. Bom, primeiro porque é um dos melhores escritores de canções da atualidade em português, não temos dúvidas disso. E pessoalmente eu adoro quase tudo o que ele faz, nos de Linda, as coisas da Namora, do António Zambujo. Acho que é uma pessoa com um dom muito grande. E depois também conhecemos a malta dos de Olinda pessoalmente. Eu conheci-os, eles convidaram-me a mim para tocar clarinete nos espetáculos com eles e depois convidaram mais recentemente para gravar numa música, num espetáculo que houve no Terreiro do Paço, aquelas projeções. E então falámos com o Pedro e ele ouviu a música e gostou da música e disse: ok, não sei se vou conseguir, que isto é um desafio grande para mim, mas vou tentar. E então ele engendrou esta história um bocadinho rocambolesca, que encaixa que nem uma luva no ambiente da música.
E que poderia ser uma história contada pela Diolinda também, não é? à janela a ver o que se estava a passar no bairro, não é? Também.
Eu acho que mesmo algumas músicas da Namora podiam ser cantadas pela Diolinda. E o Jazafari... Nós gostámos muito foi o André que sugeriu, na verdade, o João. João, o Jazafari é o João, chama-se João Mendes. E gostámos muito do timbre dele e da versatilidade do João. E depois também gostámos muito, de facto, de ser alguém da nossa geração. Porque, tirando as tocandas no Gujabá, todas as pessoas que convidámos foram pessoas mais velhas do que nós. E a interpretação que ele deu vem também encaixar que nem uma luva e vai colocar a música no ponto certo, porque ele faz uma interpretação quase burlesca da música e era mesmo isso que nós queríamos. E acho que a música resultou muito bem. Foi sempre aquela música que esteve num limbo, esteve sempre a caminhar naquela fronteira, nós não sabíamos se ia ficar extremamente mal ou extremamente bem. E o João foi lá pender para o...
E em termos de performance também vestiu a vossa camisola. Sente-se integrado ali no coletivo.
Sim, eu acho que isso é a maior vitória nesta música. É que parece que o João faz parte da banda. Podia ser perfeitamente o vocalista da banda. E a música soa muito natural. Não estou a dizer que, por exemplo, com a Mísia ou com a Amélia, que a música não soa natural, mas... Uhum. Ali.
Mas a Mísia também foi bastante bem integrada no vosso universo, e é uma coisa que vocês têm, é que entra e sai gente com facilidade do vosso universo, e as pessoas facilmente são integradas e facilmente absorvem a cultura da banda, não é? Uhum. E passam a falar... Merriano, não é?
Melequês.
Ou Melequês.
Sim, com a música com a Mísia, a música com a Amélia, na verdade são músicas também muito fechadas. É muito natural a integração delas, e mesmo com o Frank London no trompete, também no disco anterior. Mas em relação ao Jazafari, o que eu sinto é que, ao passo que a Gar no Oriente e o Carabim Barbudo, perdão, e até o Caleidoscópio, são músicas que, dentro do nosso universo, são músicas um bocadinho diferentes. são caminhos que nós seguimos naquelas situações. Esta é uma música que é uma música que, se não fosse cantada, soaria muito bem a uma música nossa, mas é cantada e continua a soar a música nossa. Eu acho que é essa um bocadinho a diferença.
Bambolina sobe a mesa a dançar, o avô no capachinho entona o vinho verde, tio Silentino não se cansa de berrar, e a banda ainda mal consolou. O padre Prudêncio continua a bombar com o sutiã na mão que a prima pureza tirou. A noiva e o noivo estão no chão a rolar, e a banda ainda mal te consolou. Foram a correr para o banquete, caindo uns nos outros a cantar, e ninguém estranhou que o buquê caiu no chão, e toda a gente só queria saltar. Bambolina está na mesa a dançar, o avô no capachinho entona o vinho verde, tio Silentino não se cansa de barrar, e a banda ainda mal te consolou. Senhor da banda, diga-me lá, não viu um saco branco aí? Ele estava ali, ao pé do altar. Se o vir é meu, devolva-me. Senhor da banda, diga-me lá, não viu um saco branco aí? Ele estava ali. Bambolina está na mesa a dançar, o avô no capachinho entorna o vinho bordou, o tio Silentino não se cansa de berrar, e a banda ainda mal te consolou. O padre Prudêncio continua a bombar com o sutiã na mão que a prima pureza tirou, a noiva e o noivo estão no chão a rebolar, ainda mal tu consolou.
Esta boa junção neste Gente Estranha com o Jazavari não vos remete para terem mais temas cantados? Isto é, porque neste momento os vossos discos têm dois temas cantados.
Não sabemos muito bem o que é que vamos fazer no futuro. É possível que surjam mais canções num próximo disco. Ou é possível até que não haja nenhuma. Nós gostamos sempre do desafio de ter uma canção, de fazer uma canção, porque é interessante, traz riqueza ao disco, por outro lado, ao vivo permite também um momento diferente, e é interessante a muitos níveis, mesmo até o nível mais mundano de se calhar uma rádio pega mais facilmente uma música cantada do que não cantada, embora essa...
Isso é uma grande verdade, não é?
Pronto, é o que é. Isso nós vimos, na verdade, perdão, os Dead Combo que estão nos tops de vendas também não têm airplay. Porque é um nonsense.
Outra grande verdade.
Absoluto. Mas pronto, é que gostamos muito desse desafio e gostamos muito de trazer pessoas de fora a juntar-se à nossa música. Isso é uma riqueza muito grande. Não tão grande como, na verdade, a relação pessoal que depois fica com as pessoas. Mas para nós é muito... Aprendemos muito quando temos uma pessoa que está a imiscuir-se dentro da nossa música e está a obrigar-nos a fazer coisas que nós não estaríamos... Pronto, nós só os cinco não faríamos. Isso é uma aprendizagem muito, muito importante.
E há uma aprendizagem também de vocês depois também poderem tocar noutros discos, como por exemplo aconteceu terem tocado no último disco da Mísia, não é?
Uhum.
São experiências que vão amadurecendo a banda. Não é?
Sim, e isso, na verdade, foi a primeira vez que fomos convidados para participar com outra pessoa. E foi uma experiência riquíssima. E é curioso porque, na verdade, quando uma banda de klezmer se junta com uma fadista, no nosso disco a música soa mais flamenco do que outra coisa, e no disco da Mísia soa um chá-chá-chá. Portanto, não é, o resultado é sempre inesperado. Mas foi... Bom, primeiro, a tocar no disco da Mísia, para nós foi uma honra muito grande. Sobretudo porque, pronto, Camisa é um nome, é uma artista muito... Nós respeitamos muito e de quem gostamos muito. E depois ela, ainda por cima, colocou-nos ao lado daqueles convidados todos. Também gostamos muito, somos... Tiger Man, Dead Combo, Iggy Pop, essa malta toda. Adriano Calcanhoto, já nem sei todos de cor. Muita gente muito de quem nós gostamos muito e, portanto, sentimos muito honrados.
Um verdadeiro banquete. Né?
Exatamente. Mas, na verdade, isso foi um passo muito natural, porque da nossa relação quase amorosa, artística, com a Mísia, porque ela gravou no nosso disco, depois ainda veio gravar o teledisco da Gar no Oriente. Nós convidámos-la para ela tocar no concerto no São Jorge, em Lisboa, da apresentação fez parte da digressão da apresentação do disco. Depois, quando fomos à Bélgica, também a convidámos. E ela cantou quatro temas num festival em Bruxelas. Cantámos o Gar no Oriente, o Xaxaxá em Lisboa. Fizemos uma música sefardita muito bonita, chamada Adio Querida. Depois acabámos por colocar um vídeo na net, porque a música é muito bonita e resultou muito bem. E depois ainda fizemos o Fado do Ciúme, que está no disco dela. E depois ela, entretanto, convidou-nos para gravarmos no disco dela e tocámos... no Teatro da Trindade, no concerto de apresentação. Portanto, é uma relação que não termina aqui, certamente.
E quem sabe poderes fazer um disco, fazerem um disco em conjunto, Mísia e Melech Mechaia. Ela que tem andado em tanto projeto, e lá está desde projetos cantar Joy Division ou Nine Inch Nails, como depois pelo outro lado a interpretar fados e outro tipo de música mediterrânica num projeto da alaudista ou da tiorbista austríaca que se chama Cristina Pluhar.
E com as larpeggiata.
Larpeggiata, exatamente. É um universo fascinante este, não é? Que permite fazer imensa coisa, haja vontade e haja uma conjunção de ideias, não é? E irem para a frente, não é?
E quem sabe um dia. A Mísia, quando sempre estamos juntos, ela diz um dia vamos fazer um disco juntos. E mais nada, mais cedo há de acontecer. Ela agora, eu sei que está a fazer um trabalho sobre a Amália e penso que já está a apresentar isso ao vivo. Mas sim, para nós é muito, acho que para qualquer música é muito enriquecedor ter este tipo de experiências com outros músicos. Portanto, uma das experiências que mais nos marcou e da qual trouxemos frutos muito visíveis para este disco foram duas músicas que estão no disco, que é, portanto, o Der Nayerscher e o Cossiddle do Dave Terrace. Foi precisamente quando estivemos no Brasil, no Festival de Música Klezmer de São Paulo, em que conhecemos... Bom, já encontramos o Frank London, que já o conhecíamos quando ele veio cá a gravar o nosso disco, mas conhecemos o Lawrence Klemberg, portanto, vocalista dos Klezmatics, o Christian David, clarinetista alemão, conhecemos o casal... portanto, o Lauren... Agora, não me estou a lembrar do apelido, mas um casal de, neste caso, clarinetista e cantora inglesa e russa. Enfim, conhecemos uma data de gente do mundo inteiro, brasileiros, norte-americanos, israelitas, o Amir, e para nós foi uma experiência inesquecível e da qual retirámos muitas lições e pronto, e neste caso usámos muitas delas aqui no disco.
Ok, Miguel, muito obrigado então por teres vindo mais uma vez à Terra Pura e é preciso força para continuares a navegarem e a voarem por toda a Europa e o resto do mundo, não é?
Obrigado, Luís, e obrigado por mais uma vez nos deixares partilhar aqui o nosso trabalho, já desde o EP que cá vimos, é com muito gosto, e força para o Terra Pura.
E ao final de mais uma emissão da Terra Pura, em que recebemos o clarinetista Miguel Veríssimo do projeto Meler Merraia, que acabaram de editar o terceiro disco Gente Estranha. Vamos terminar com Mísia, em que convidam os Meler Merraia para interpretar Chá-Chá-Chá em Lisboa. É tudo por hoje. Já sabem que podem ouvir em streaming ou efetuar o download dos podcasts da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje. Até à próxima. Chá-Chá-Chá.
Chá-chá-chá em Lisboa, virou fadista, passou na madragoa, fez-se bairrista, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos da Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou menor numa barra. Andou todo emproado pelos salões, depois foi ao mercado para a vozinha dos limões. E agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser chá-chá-chá. Chá-chá-chá em Lisboa, virou fadista, passou na madragoa, fez-se bairrista, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos de Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou menor numa barra. Andou todo emproado, ouça, pelos salões, depois foi ao mercado. Vai ver a vozinha dos limões e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser.
Coitado, já deu enfado, não quer ser.
Coitado, já deu enfado, não quer ser. Chá, chá, chá. Oi,
desculpem, onde é que estão todos?
3, 4, 3.
Chá, chá, chá.